Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler.
Ladies and gentlemen, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas nós estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e tenho aqui no meu corner a presença do meu querido amigo Bruno de Dario. Salve, Brunão!
Salve, Sansa, beleza? Tudo bom? Muito bom estar aqui de volta. O objetivo aqui hoje é sair desse corner, né, e ir para a trocação, né? Vamos para a trocação para deixar movimentado aqui esse debate.
Muito bom, hoje é dia de trocação, hein? Porque estamos aqui reunidos para falar do terceiro filme da franquia Creed, ou se você preferir, o oitavo da cinesérie Rocky, aquela que já fez muito marmanjo levantar da lona, enxergar o olho do tigre e sair por aí subindo escadarias e dando soquinhos no ar. E você aí do outro lado já sabe, né? Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido o Creed 3, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, solta o trailer pra galera, enquanto eu e o Brunão pulamos corda e espancamos a carne aqui no frigorífico, faz favor.
Man, can I help you?
Let me get an autograph.
Nah, I ain't signing an autograph, but you get off my car.
You don't remember me, huh?
Damien. How long were you locked up?
18 years, bro. Just got out last week.
Glad to have you back out, man.
I know I've been away a long time, but I kept myself in shape. I still got gas in the tank.
Come by the gym. Thank you.
Muito bem, a gente, o negócio é o seguinte, hein? Como falamos na abertura, Creed 3 é o terceiro filme da franquia Creed, e olha só, o oitavo do universo de Rocky Balboa, um dos personagens mais amados da história do cinema, ao menos para os amantes de filme de hominho, né? Legal a gente já dizer de largada que esse é o primeiro dos oito filmes que tem zero Sylvester Stallone.
Fala pessoal, aqui é o Sansão do Futuro e eu tô aqui para corrigir uma informação que eu passei errada três vezes nesse programa. Creed 3, na verdade, é o nono e não o oitavo filme do universo de Rocky Balboa. Grato pela atenção e bom programa para você.
Apesar de ser acreditado como produtor, seus pitacos no roteiro não foram levados em consideração e o cara não aparece nem mesmo em flashbacks. Inclusive, dizem por aí que o clima deu uma azedada depois que a MGM recusou bancar a produção de Rocky 7, hein?
Complicado, né? Perdeu o Stallone, assim, né? Numa franquia tão grande que ele, né? Protagonizou, produziu, dirigiu filmes, né? Dentro disso tudo. Mas até, além do Stallone, né? Senti falta da musiquinha também nesse 3, né? Porque a gente tinha ali no primeiro Creed, no segundo Creed também, quando o Adonis, né? O Michael B. Jordan ia ali pra luta final, já disparava, você sabia que era aquele momento na hora que disparava a musiquinha, né? Tan, 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 tan. E aí você já arrepia, já sobe ali, né? Que você vê o cara no auge mesmo. Mas nesse 3 não tinha nem a musiquinha. Então eu te juro que até o final do filme ali eu fiquei esperando a musiquinha aparecer e não veio. Mas faz parte, acho que só espero que ele não tenha saído realmente brigado, porque acho que tem muito pra voltar ainda, tem muito pra acontecer nessa franquia, né? Tem grande possibilidade de acontecer outros aí. E o cara, ele é referência.
Ah, cara, só de ver o cara, né, velho, ali na parede de troféus do Creed, naquele quadro, numa luta antiga, já bate uma saudade, né? aquele jeitinho do Rock falar, o Rock se confunde demais com o Stallone, Stallone com o Rock. Tomara que as desavenças dele lá com outros produtores, a MGM, seja resolvida. Mas olha só, entrando aqui na sinopse, gente, a história é a seguinte. Depois de dominar o mundo do boxe, o Adonis Creed vem prosperando, tanto na carreira quanto na vida familiar. Quando seu amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian, ressurge depois de cumprir uma longa sentença na prisão, ele tá ansioso aí para provar que merece a sua chance no ringue. O Damian vai falar com Creed para que ele o ajude a voltar para o mundo do boxe, mas a verdade é que por dentro o cara não tá nada satisfeito que o Creed tenha tomado seu lugar, tanto nos ringues quanto na história. Os dois terão então que literalmente lutar para enfrentar os seus fantasmas do passado. No elenco, cara, a gente tem aí o retorno de Michael B. Jordan na pele de Adonis Creed, Tessa Thompson como a sua esposa, Woody Harris como Duke e Florian Munteanu como Victor Drago. E temos também adições deveras interessantes como o lutador mexicano Félix Chaves, vivido pelo pugilista profissional José Benavides Jr., Amara Creed, a filha dos Creed, vivida pela ótima Mila Davis Kent, e claro, o antagonista Damian the Diamond, interpretado por um cada vez melhor Jonathan Majors. E olha, é importante a gente pontuar aqui que além de atuar, Michael B. Jordan faz sua estreia na direção de um longa-metragem, e que estreia, hein, Brunão?
Cara, muito, hein? Que estreia. Achei que ele foi muito bem ali, né? Cenas de luta, assim, quando eu começo a ver um filme que tem muitas cenas de luta, eu acho que deve ser algo complicado ali, a coreografia, né? O ensaio, pra você conseguir fazer tudo funcionar da forma como deve ser, né? É óbvio que existe uma preparação gigantesca dos atores também, e aí óbvio que ele tá incluído nisso. Mas as cenas de luta são muito bonitas de se ver, realmente, no 3. No 1 e no 2 também já era bonito, mas assim, no 3 ele traz uma autenticidade muito grande também dessas lutas, não só as lutas, mas acho que toda a forma como é conduzido o filme, né, e as atuações também, você acabou de falar, né, da atriz mirim ali que faz a Amanda Creed, ela tá sensacional, espetacular, Jonathan Majors nem se fala também, cara, o cara desde quando surgiu ali, começou a aparecer, né, já começou a explodir de uma produção que ele fez ali, ele já começou a ser cotado pra 3, 4, 5, e hoje o cara tá em tudo, né, tá explodindo também, então assim, ele consegue realmente extrair o melhor dos atores e eu acho que principalmente consegue trazer assim, essa autenticidade muito grande dentro das cenas de luta, né? Então foi uma direção muito sólida do Michael B. Jordan aí pra, principalmente uma estreia, né?
Cara, uma estreia, eu acho que muito conduzida pelo Ryan Coogler, né, cara? Que é o cara que praticamente lançou aí a franquia Creed e que já trabalhou, né, velho, com Michael B. Jordan anteriormente, tanto no excelente Fruitvale Station quanto no Pantera Negra, né? Então a parceria dos dois vem de longa data, acho que o Michael B. Jordan pegou muito do Ryan Coogler, mas tem traços autorais, né, cara, é interessante a gente observar que o Michael B. Jordan, ele é super fã de mangás, de animes, né, e ele traz muito dessa estética oriental aqui pra franquia Creed, e eu nunca imaginei ver algo do tipo, cara, acho que a gente tem um acréscimo muito interessante, sobretudo nas cenas de luta, como você falou. Olha, e antes da gente entrar de cabeça aqui no debate sobre Creed 3, vale a gente dar a nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Olha, Brunão, lá no IMDb nós temos quase 10 mil avaliações e a nota média 7.4. No Metacritic, o Metascore vai também com 74 de 100. No Letterboxd, o filme conta com 3.8 de 5. E no Rotten Tomatoes, Creed 3 tem o apoio de 87% da crítica e olha só, 96% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião clara do Senta Que Lá Vem Spoiler. Brunão, o Brasil quer saber quais são as suas primeiras impressões sobre esse terceiro filme da franquia Creed. Você gostou, amou ou dá pro gasto?
Gostei do filme, achei bem legal. Não vou dizer que amei o filme, mas também não é dá pro gasto, que seria muito pouco pra essa franquia, né, de forma geral. Me surpreendeu, pra falar a verdade. Logo que surgiu o Creed, eu pensei, eu falei, cara, vamos tentar repaginar e acho que não vai dar muito certo. Isso, né, sendo bem sincero, achei que o Rock já teria acabado ali com o Rock mesmo. Mas não, quando lançou o primeiro, cara, foi maravilhoso e realmente deu aquele fôlego a mais. Você falou, cara, tem coisa boa pra sair, né? E o 2 veio também ali um pouco abaixo, mas agora veio o 3 e conseguiu trazer de volta ali essa expectativa pra cima, né, perto do 1 de novo. Além da parte das lutas em si, que foram muito bem filmadas, foram muito bem bonitas, foram muito bonitas de uma forma geral, eu acho que essa discussão familiar com a filha dele, que traz inclusive agora nesse, terceiro filme ficou muito bem, muito bacana. No meio, eu acho, sim, que, de repente, ali, a forma como o principal, né, como o Jonathan Majors ali entra na luta principal ali, achei um pouquinho uma forçação de barra contra o mexicano, talvez, mas seria, pra mim, uma das únicas escorregadas, assim, reais do filme, sabe, de forma geral. Mas eu realmente gostei, achei bem interessante e dá um fôlego aí, inclusive, para o futuro, né, da franquia, de uma forma geral.
Cara, você sabe que vira e mexe, né, surgem especulações de quem vai ser o próximo Superman, e eu lembro muito bem que um dos cotados era o Michael B. Jordan, né, Michael B. Jordan, primeiro Superman negro, né, o cara tem o porte, tem a pegada, o público gosta muito dele. E eu acho, cara, que o fato dele ser o Adonis Creed, né, sucessor do Creed e, consequentemente, sucessor do Rock, já que a personalidade dele tem muito mais a ver com o Rock do que com o Creed, já fazem, de certa forma, dele um super-herói, assim, norte-americano, digamos, né? Eu acho, cara, que, no geral, nesse terceiro filme, nos outros também, nesse mais destacadamente, a gente tem um up em relação ao Rock no geral, porque o elenco é muito bom, né? Cara, você ter no seu elenco esse triângulo formado por Michael B. Jordan, Tessa Thompson e agora o Jonathan Majors, cara, isso é muito forte, né? Em qualquer filme isso já seria forte, e aqui dentro desse universo fica mais forte ainda. Então, eu gosto muito dessa construção familiar que você ressaltou, a chegada da filha dele, né? É surda, então todo o lance da linguagem de sinais, né? Muito interessante essa comunicação, como ela é feita. Não é fácil de fazer, eles fazem super bem. E assim, cara, eu não sei o que você acha disso, mas pra mim o Jonathan Majors, velho, ele é uma força da natureza, sabe? Onde ele chega, ele rouba a cena, o cara é fenomenal, é muito difícil você conseguir ser ameaçador como ele é aqui sem cair no clichê. E ele consegue fazer isso sem cair no exagero, sem cair na paródia, sabe? A gente, ao mesmo tempo, consegue ter pena dele, pelo passado dele, pelo tempo que ele ficou na prisão e tudo mais, e temer, né? Porque o cara era uma fera ferida, disposto a ferir, né, Brunão? Então, o cara tá machucado, mas ele vai machucar. Se precisar trapacear, ele vai trapacear, né? E várias vezes a atuação dele é tão boa que muitas vezes eu me vi dividido. Pra quem eu vou torcer, afinal de contas? E é sempre legal, né, cara? A gente tava falando aqui em off que o próprio Michael B. Jordan, ele é o vilão lá em Pantera Negra, né? Ele é o Killmonger. E o Killmonger tinha muito... Pantera Negra 1, né? E o Killmonger tinha muitas motivações. Você várias vezes comprava a versão dele. Por que ele não pode ser o novo Pantera? Ele tem um motivo e razão pra estar aí. Ele é legítimo também, né? E aqui a gente vê ele indo pro papel de mocinho e o Jonathan Majors chegando aqui no papel de vilão, né? E a gente consegue comprar super a versão dele, né?
E até em alguns momentos, até o Michael B. Jordan, né? Até como Creed ali, você fala, cara, ele não merece. Ele merece tomar uma porrada agora. Talvez ele mereça tomar uma surrinha nesse momento aqui, mas ele merece tomar uma surra pra se ligar um pouco. Então, isso daí que você falou é sensacional e mostra o quanto os caras realmente estão tão bem nesse papel, né? Tanto o Michael B. Jordan quanto o Jonathan Majors também. Jonathan Majors, eu vi, a primeira série, né, que eu vi dele foi a Lovecraft Country, ali na HBO, e ali eu já via que ele era um cara muito expressivo, né, porque Lovecraft Country é muito ficção, então tinha cenas até, de certa forma, cômicas, né, em alguns momentos, e ele era um cara que se mostrava muito expressivo, e dali, quando eu comecei a ver ali em outros papéis, mostrou realmente o potencial que esse cara tem, é enorme, ele consegue realmente... Com o rosto dele, com a forma de olhar dele, você vê toda a raiva que ele tem naquele momento, toda a amargura que ele tem naquele momento, mas também toda a dor que às vezes ele tá sentindo e ele tá querendo botar pra fora, de certa forma. Então, realmente, as atuações aqui são espetaculares.
Cara, e eu não sei se você também ficou com essa impressão, mas assistindo em um determinado momento ali, eu achei que fosse rolar algo parecido com um triângulo amoroso, né? Porque quando o Jonathan Majors chega falando com a personagem da Tessa Thompson, né? Se ela não quer voltar a cantar, se ela não se sente presa sendo apenas produtora, né? Se ela tá feliz com a vida que ela tem, etc. E ela responde de forma muito simpática, né? Digamos, as investidas ali. Eu falei, ih, rapaz, será? Né? A gente vê o Adonis ficando super ciumento. E ele lembra um pouquinho, não sei se você também acha isso, ele lembra um pouquinho o Daniel LaRusso no começo do Cobra Kai, né, que já fez sucesso, é um grande campeão, tá milionário, agora vive ali de ensinar os outros a virarem grandes boxeadores e tal. Então ficou uma coisa bem curiosa nesse sentido, né?
Certeza, e até no sentido porque ele fala, né, em vários momentos, né, a vida essa vida não é sua, né? Essa vida era para ser minha, basicamente. Então, se ele entende que aquela vida era para ser dele, ele quer tudo daquela vida, né? Inclusive a mulher. Então, eu concordo totalmente. Chegou um momento ali que eu falei, vai rolar. Ele vai querer também alguma coisa ali. É, mas aí o filme acaba não indo para esse lado, que também é muito interessante, né? Ele segue uma outra trajetória, mas ele coloca esse paralelo, inclusive, da mulher dele, né? Porque também, né? A mulher dele estava numa vida que, de repente, não é aquela que ela imaginava estar, né? Por conta da surdez que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ela se vê em outra forma. Então, dá para ver bem que a dor que ele está sentindo ali é a dor que ele quer fazer com que a mulher entenda, basicamente, que ele está sentindo, né? Para justamente ter um cúmplice ali dentro daquela relação, né? Então, bem legal também essa situação que foi criada no filme.
E outro ponto, a gente tá levantando bastante, né, a bola do Jonathan Meyers, é a questão dele ter ficado, sei lá, quase uma hora do filme de camiseta, moletom, né? A gente não sabe como é que tá a forma dele, né? Será que ele tá gordinho? Ele é um pouco mais baixo, né, que o Michael B. Jordan? Mas quando o cara, tô treinando na prisão, treinei pra caramba, tal, o cara mostra o físico dele, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Fiquei até pensando, Brunão, o porte do Michael B. Jordan aqui e do Jonathan Meyers fazem aquele Stallone, aquele Apollo Creed dos anos 70, 80. Os caras pareciam um franguinho, né?
I'm afraid, alright? You wanna hear me say it? You wanna break me down? Alright, I'm afraid. For the first time in my life, I'm afraid.
Verdade, não tem como comparar, né? Você pega os caras hoje em dia, né? Acho que até por conta de todo o treinamento que tem hoje em dia, que não tinha naquela época, né? Não tem como comparar, mas realmente, que homem. Os dois, né?
Olha, eu particularmente acho muito legal o que a minissérie Rocky faz, né, ao longo das décadas, que é usar o boxe, né, e a superação física como uma metáfora para a superação psicológica e pessoal, né? Não é à toa que a trilha sonora, desde os tempos aí do mestre Bill Conti, saudades. Tá presente no consciente coletivo, que as frases, né, de rock motivam atletas e profissionais de várias áreas.
But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
E que o Sylvester Stallone seja, fora das telas, ele mesmo, né, cara, um motivo de superação e busca por transpor barreiras e realizações. Mas a pergunta que vale um cinturão aqui, meu cara, é a seguinte. Sem o Stallone e sem o Rock, a franquia Creed segue tendo apelo, sobretudo ao público mais jovem que gosta aí de quebrar padrões?
O ator realmente ele traz aquela parte interessante, né, para principalmente pessoas que têm um amor pela franquia, né, que costumam acompanhar, continuar seguindo por conta daquele ator, por conta daquele personagem, né? Isso é importante se manter, eu acredito. Mas também acho sim que tem sempre a possibilidade para repaginar, para dar uma virada, para buscar um novo núcleo ali dentro daquele contexto e fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Acho que Creed provou isso, por exemplo, nesse terceiro filme, né? O Stallone saiu. Aí, de certa forma, eles conseguiram manter ali a pegada dos filmes e também uma nova história, né? Já colocando para um novo arco ali, de repente, para dar uma renovada, né, nesse sentido. É a mesma coisa que a gente pensar, né? Às vezes eu coloco, né? Indiana Jones. Se a gente pensar o Indiana Jones sem o Harrison Ford, talvez se torne a mesma coisa? Não sei, né? Daquele, acho que foi no 4, né? Que falaram até do Shia LaBeouf quando ele entrou. E aí falaram, ó, ele vai ser o novo Indiana Jones. E aí todo mundo, pô, será? E agora já tá aí de novo, né? Mas 007 também sempre muda o protagonista e o filme tá sempre aí, com filmes bons, filmes ruins, mas tá sempre aí com 007. Então, é difícil você colocar também tudo na conta de uma pessoa só. Acho que tem espaço, né, para de repente outros aí entrarem, mas também tem espaço para continuar com o Stallone aí dentro da franquia, né?
Ó, cara, e para corroborar o que você tá falando, vou trazer alguns números aqui, viu? Porque o primeiro Creed, né, Creed Nascido para Lutar, custou 35 milhões de dólares e faturou 175 milhões no mundo, né? O Creed 2 custou um pouquinho mais caro, foram 50 milhões de dólares, e faturou, olha só, 215 milhões de dólares. E o Creed 3 custou aproximadamente 60 milhões de dólares. E só no final de semana de estreia, cara, no mundo, já são mais de 100 milhões de dólares de faturamento. Então, assim, bilheteria tá dando, né?
Sem dúvida. E a gente não pode esquecer que o Michael B. Jordan tá nesse filme, né, cara? Ele por si só é um atrativo para esse público novo, para esse público jovem, né? Pô, a gente vê o cara em cena e o cara realmente tem muito talento, né? E ele tem essa pegada. Ele acabou de fazer os filmes da Marvel, tá em alta. Então, assim, realmente trazer esse público, porque senão acaba ficando aquele mesmo núcleo, né? E aí, em termos de rentabilidade pro filme, né, a gente sabe, não adianta, se o filme não vai dar dinheiro, não vai ser feito. Não tem como, né? Um filme que não vai dar retorno ser feito. Então, nesse sentido, você trazer um público novo, atores, né, mais novos, rejuvenescidos e que estão em alta no momento, assim como Jonathan Majors também, traz, né, esse novo público para justamente você ter a possibilidade de criar uma nova franquia, né?
Puta, cara, tô contigo, velho. Eu acho a passagem de bastão muito importante, né? E por mais que a gente ame, né, cara, Sylvester Stallone, Rocky Balboa, o Rambo, a gente sempre fala, né, cara, a gente gosta de esporte, futebol, etc. Tem que saber a hora de parar, né? Tem que saber a hora de passar o bastão. Eu acho que a gente tem 6 filmes do Rock, sendo que no 6º ele praticamente volta da aposentadoria. A gente teve 2 filmes do Creed, sendo que no 1º ele chegou a concorrer a vários prêmios, ganhou o Globo de Ouro, no 2º ele tá presente. E 8 filmes, né, de uma mesma franquia, acho que tá legal pra passar o bastão, pra dar oportunidade pra ter novos brilhos, até porque ele, Rock, acaba roubando a cena, né, cara? Por mais que numa trilha sonora, num calção de boxe, ao ver o ringue, a gente relembre do Rock Balboa, ele esteja de certa forma presente ali, eu acho que se ele tivesse de fato o ator em carne e osso ali, talvez os holofotes fossem direcionados para um lugar errado. A gente já tem um novo herói, a gente já tem um novo vilão, a gente tem uma nova história sendo construída, né? Então, assim, total respeito ao Stallone e tudo que ele fez como Rock Balboa, mas acho que o show tem que continuar, né? Com novos criadores, com novos diretores. E mais uma vez, fico muito feliz de ver o Michael B. Jordan atrás das câmeras também, com novas ideias, né? E eu acho que até vale a gente dar uma passadinha aqui no que ele fez ou no que ele tentou fazer na luta principal do filme, que é uma coisa completamente diferente do que a gente viu nos 8 filmes até aqui, né?
Tô de acordo. O que ele fez na luta principal realmente é diferenciado, quando ele consegue isolar, inclusive em termos de som, né? Ele isola os tons, então você sente a aspiração, você sente tudo, só dos dois ali, colocando algumas grades de prisão, é muito interessante mesmo, ficou muito bom.
E aqui entre nós, né, cara, são tantos feitos aí do Stallone e do Rock Balboa, mas só de lá em 1977, o Rock, né, o primeiro Rock ter superado o Taxi Driver e levado o Oscar de melhor filme, já é um feito que vale por todos, né?
É brincadeira, hein?
Eu acho que o Stallone pode aí descansar tranquilo. Olha lá, hein, Brunão? Michael B. Jordan, diretor. Jonathan Majors emplacando aí o seu 2º vilão seguido, depois de mandar super bem como Kang lá no universo Marvel. A Mara Creed, né, dando seus primeiros socos no ar e apontando aí como a possível sucessora do seu pai. Parece, né, que temos aí tudo pronto para a franquia Creed chegar até o seu 5º ou 6º filme, como rolou com o Rock. Queria saber se você concorda com isso ou se a formulinha, de certa forma, tá desgastada.
Essa franquia tem tudo para dar certo, ainda mais. A gente vê ali, mesmo sem Stallone, né, de uma certa forma, mas por tudo que a gente falou agora, dessa repaginada, a gente vê ele ali finalizando com a filha dele, né, a Mara Creed ali, já entrando no ringue, ela já tendo ali, né, aquele gosto pro boxe, dando porrada na amiguinha na escola, e ele tendo que dar aquela segurada, né, peraí, filha, vamos lá, você quer treinar boxe, então vem comigo aqui, vamos treinar boxe aqui no ringue, no lugar certo. E eu acho que seria muito interessante, inclusive, ter uma sequência, né, futura, inclusive pra esse lado, porque aí a gente muda muito. Muda o público, muda o foco, muda o protagonista. Acho que dá para ter uma história muito interessante, né? Pelo fato dela ser surta. Então, questões de motivação, superação, ser uma protagonista mulher também num evento de boxe, tá? Então, que ainda é um evento muito machista, né? De certa forma. Então, assim, ia ser bem interessante ter essa mudança. E acho sim que tem espaço. O espaço ele é dado a partir do momento que a produção é muito boa, né? Que a produção é boa, que ela cativa. Então, Creed mostrou isso. Ele deu uma virada do Rock, ele mudou o protagonista, mudou as pessoas que ali estavam, e foi um tremendo sucesso, como você acabou de falar, os números de bilheteria dele. Então, essa possibilidade tem. O que às vezes precisa de uma certa ousadia, também de colocar isso em prática, e fazer acontecer, né? E obviamente de ter um bom roteiro, uma boa direção, né? E fazer o filme funcionar de forma geral.
E o próprio Cobra Kai, né, cara, ao longo das suas temporadas aí, apesar de excessivas temporadas, né, tá mostrando que é possível você trazer toda a magia de Karate Kid pras novas gerações, né, cara, de uma forma diferente. E cara, o próprio Felix, né, o boxeador mexicano ali, tem potencial, né, pra ser desenvolvido, ele tá nesse universo. Por um momento eu achei que a gente a gente ia lamentar a partida dele porque foi forte o que aconteceu naquele ringue ali, né? Mas tem uma construção interessante, a atriz que faz a mãe dele lá de Orange is the New Black é uma ótima atriz. E a entrada dele no ringue, cara, com aquele dançarino da Caveira Mexicana, toda aquela fumaça, o mise-en-scène, eu falei assim, caramba, Michael B. Jordan, tá aprendendo, hein?
Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?
Cara, essa encenação ficou sensacional, sensacional. E aí eu acho que faz muito sentido o que você falou do Ryan Coogler, né? Que ele tá pegando algumas questões, né? Tem a parte autoral, mas algumas questões, porque também, no primeiro, também tem umas entradas muito legais. E o que me chamou muito a atenção na franquia, de uma forma geral, é justamente essa encenação do todo, né? Não é só o lutador e a luta em si, mas é a pessoa entrando no ringue. É, em determinados momentos, né, da franquia, você via baixando completamente o som, a música, e você só ouvia ali. Então a pessoa vai chegando para entrar no dentro da arena e você vai começando a ouvir a multidão gritando o nome do cara. Isso vai inflando você junto com o filme, né? Isso vai te trazendo ali para dentro daquele cage ali, né? Para dentro do ringue, né? Então, a forma como isso foi conduzido ficou muito legal.
E todo o lance da trilha sonora, né, cara? Desde o primeiro filme aí, da nova franquia Creed, ter o Black, né, junto. Essa composição mais voltada pro rap, hip hop, Black. Eu acho que dá uma pegada muito diferente, muito gostosa, né? Inclusive, quem tiver aí num dia difícil de trabalho ou algo do tipo, ou tiver correndo na esteira ou no CrossFit, recomendo demais que vá aí no Spotify ou outra plataforma que você preferir de áudio e procure por Creed, né? 1, 2 e 3, porque a trilha é um espetáculo. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Brunão, quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas você aí, o Bruno Garanhão Balboa, dá pra Creed 3, que tá esperando todo mundo na sala de cinema.
Gosto muito do filme, pra mim se aproximou legal, assim, bem do primeiro filme, pra mim é sensacional, realmente. Então por isso eu dou aqui 79 poltronas amarelas.
Cara, eu sou muito, muito fã da franquia Rock, cara. Eu tenho 6 filmes, já devo ter assistido umas 4, 5 vezes cada um, o primeiro mais do que isso. E eu digo aqui, velho, eu acho que Creed, com 3 filmes, né, metade do que tem lá no Rock, consegue ser mais conciso, tem mais equilíbrio, ele é mais homogêneo, né? Eu acho que no Rock a gente tem muitos altos e baixos, tem filmaços inesquecíveis e tem 2 filmes ali que pra mim estão bem abaixo, né, do restante, mas eu acho que Creed mantém uma batida boa, mantém uma remada muito interessante, é uma das melhores franquias de ação que a gente tem hoje em dia. Vou deixar o terceiro filme aqui com 81 poltronas amarelas. E depois dessa batida de gol aqui, ó, ficamos com a média de 80 poltronas amarelas para Creed 3. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, correndo, pulando corda, fazendo flexões, dando soquinhos no ar, zapeando por aí em busca da sua próxima aventura. Checkmate, Brunão!
Bora, checkmate. Brigadão aí pela oportunidade de novo, Sansa. Espero estar nas próximas aqui falando mais sobre os filmes do momento. Valeu!
É isso aí, um abraço a todos e até a próxima!